horário de verão começa no domingo. A economia de energia pode abastecer uma cidade do tamanho de Brasília por um mês.
Turismo em alta no Brasil. A procura de destinos pelo país no verão é a maior dos últimos 5 anos.
O governo reconhece estado de emergência em 26 municípios do Rio Grande do Sul. Kits de apoio aos desabrigados foram enviados para a região.
Chances de medalha. Atletas do vôlei de praia se encontram com a presidenta Dilma. Eles recebem patrocínio do governo e têm vaga garantida nas Olimpíadas do ano que vem.
Quinta-feira, 15 de outubro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Sábado é dia de acertar os relógios para quem mora nos estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
É que à meia-noite começa o horário de verão, quando os aparelhos são adiantados em 1 hora.
O objetivo? Aproveitar a luz do dia e economizar energia.
O horário de verão vai começar neste domingo, 18 de outubro. Como de costume, o novo horário divide opiniões.
Prefiro continuar com o horário nobre nosso do dia a dia.
Principalmente para dormir, para acordar pela manhã. Eu particularmente não gosto.
Eu aprecio muito o horário de verão, porque a gente pode fazer práticas esportivas até mais tarde.
Eu acho bacana, por causa do serviço também, né? Quando a gente sai do serviço ainda está claro, dá para passear. Ainda mais para a gente que pega ônibus também, né? Ainda está claro, aí é mais tranquilo.
Os moradores de todos os estados do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste e do Distrito Federal devem adiantar os relógios em 1 hora à meia-noite de sábado. O objetivo do horário de verão é aproveitar a luz natural ao longo do dia para reduzir o gasto de energia elétrica nos horários de pico, entre as 6 da tarde e as 9 da noite. O governo estima economizar R$7 bilhões em investimentos no sistema elétrico. O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Luiz Eduardo Barata, fala quais são as expectativas do governo em relação ao consumo de energia.
Para esse ano, é esperado uma economia de 4,5% da demanda na ponta e energia, em termos de energia, uma redução de 0,5%. O que significa dizer que isso equivale, na região sudeste, a economia seria o consumo da energia de uma cidade como Brasília por um mês. E no caso da região sul, seria a metade do consumo de uma cidade como Curitiba também por um mês.
O horário de verão termina no dia 21 de fevereiro do ano que vem. Reportagem Rafael Gasparotto.
Voz do Brasil!
Verão chegando e tem muita gente que já escolheu o destino da próxima viagem.
É, os brasileiros estão optando por viajar pelo Brasil, segundo o Ministério do Turismo.
A porcentagem de quem pretende conhecer o país no verão é a maior dos últimos 5 anos.
Os turistas baianos que visitaram pela primeira vez o Rio de Janeiro não puderam evitar a cantoria. Assim que chegaram do passeio de bondinho, ainda aos pés do Pão de Açúcar, prestaram uma homenagem à cidade. Foram 2 dias de viagem de ônibus. A excursão saiu da cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, a mais de 1.500 quilômetros da capital fluminense. A merendeira Neuci dos Santos conta que a viagem é a realização de um sonho.
Era o único lugar que eu tinha vontade de vir. Já realizei meu sonho, então estou muito feliz.
É cada vez maior o número de brasileiros que preferem viajar dentro do próprio país. Segundo uma pesquisa do Ministério do Turismo, mais de 77% das pessoas que pretendem viajar até o final do próximo verão preferem destinos nacionais. No estudo feito em setembro, o número foi o maior para o mês nos últimos 5 anos de levantamento. O guia turístico Maximiliano Medeiros afirma que um dos fatores para o aumento do turismo nacional é a alta do dólar.
Com dólar alto, está vindo muitos estrangeiros para cá agora, mas vem muitos brasileiros também.
A pesquisa também aponta os meios de transporte preferidos para viajar. Mais da metade dos entrevistados disse que prefere o avião. foi o caso da família Redoval Moura, que escolheu o transporte aéreo para ir de Pereira Barreto, cidade do interior de São Paulo, até o Rio de Janeiro. O pai, Alexandre, trabalha como vendedor e revela o que pesou na hora de escolher o local das férias.
O mar, né, maravilhoso, né, coisa de outro mundo, né, essas montanhas, o Pão de Açúcar, né, o Cristo, né, coisa assim chique, né, que não tem em qualquer lugar, né.
Segundo o ministro do Turismo, Henrique Alves, o turismo nacional ainda tem muito para crescer.
Tanto lugar bonito, tanta coisa a se mostrar, é hora de se viajar para o Brasil, fazer com que o brasileiro, no caso, não gaste o seu dinheiro lá fora e possa gastá-lo aqui.
A pesquisa do Ministério do Turismo ainda revela que a região Nordeste lidera as intenções de viagem. Ela foi escolhida por 39% dos entrevistados. Reportagem Carolina Rocha.
O estado do Rio Grande do Sul está sofrendo com enchentes e inundações por causa das chuvas.
Hoje, 26 municípios tiveram a situação de emergência decretada e cerca de 60 mil pessoas estão desabrigadas.
Uma comitiva do Ministério da Integração foi hoje a Porto Alegre para discutir com o governo local medidas para minimizar os efeitos das chuvas para a população.
Em todo o Rio Grande do Sul, cerca de 60 mil pessoas estão desabrigadas. 26 municípios tiveram a situação de emergência decretada pelo governo do estado e pelo Ministério da Integração. Representantes da Defesa Civil Nacional já estão nos lugares das enchentes, trabalhando em conjunto com as autoridades locais para minimizar os efeitos das inundações à população. O ministro da Integração Nacional interino, Carlos Vieira, esteve hoje no Rio Grande do Sul para ver de perto os danos causados pelas chuvas e explica o que está sendo feito pelo governo federal.
Nós já tínhamos deixado aqui em Porto Alegre com a Defesa Civil de uma forma preventiva cerca de 5 mil kits, né, de diversas naturezas, seja kit para alimento, kit para limpeza, colchões. Nós vamos poder acelerar essas ações relativas à parte que nós chamamos de resposta e a parte seguinte, que é a parte de recuperação das áreas que foram afetadas. E aí, em função do recebimento, em consequência do recebimento dos planos de trabalho dos municípios que vão ser encaminhados, nós poderemos, a partir dessa decretação da situação de emergência, atender a todos esses municípios nas diversos eventos que eles registrarem.
Segundo o ministro Carlos Vieira, Estado e União estão avaliando juntos a dimensão dos danos para definirem as melhores estratégias de reconstrução das cidades atingidas. Ao mesmo tempo, há um monitoramento constante das variações climáticas. A previsão é de que as chuvas diminuam nos próximos dias, mas possam voltar até o fim da semana que vem. Reportagem Thaísa Dias.
Momento Social.
A Voz do Brasil recebe perguntas dos nossos ouvintes e internautas que têm dúvidas sobre os programas sociais do governo, como o Bolsa Família.
E hoje quem pergunta é Marileide de Souza, que mora em Ceilândia, cidade a 30 quilômetros de Brasília.
Ela diz que está com o benefício suspenso e quer saber o que deve fazer. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, responde.
Marileide, a primeira coisa importante a fazer quando o benefício é suspenso é saber o porquê. Qual o motivo dessa suspensão? Para isso, é importante pegar o número do seu NIS, que está escrito no cartão, e ligar 0800-707-2003. O benefício pode estar suspenso por vários motivos. Por exemplo, se um de seus filhos não tiver com uma frequência escolar adequada, não estiver indo na escola como exige a norma do Bolsa Família, ou a carteira de vacinação do menino não está em dia. Muitas vezes a gente vai fazer a fiscalização e acaba identificando que a renda da família está acima daquilo que a legislação exige. Então, nesses casos, também o benefício é suspenso. É importante ficar de olho sempre no que está escrito no extrato bancário. Tem sempre uma mensagem explicando quando o benefício é suspenso. Fique de olho na mensagem do Bolsa Família.
E se você também tem dúvida, manda para a gente a sua pergunta. O endereço de e-mail é voz@ebc.com.br e a do Twitter é twitter.com/avozdobrasil.
Tem também o facebook.com/bolsafamilia. A sua pergunta vai ser respondida pela ministra aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe! 7h10.
chupetas, mamadeiras e bicos de mamadeiras customizados com cristais, pérolas e outros adereços estão proibidos no Brasil.
Uma portaria do Inmetro, publicada hoje, impede a confecção, importação e distribuição dos objetos e também determina a retirada do mercado dos produtos já existentes.
De acordo com o Instituto, a decisão foi tomada porque existem riscos à segurança das crianças, como asfixia provocada pela ingestão ou aspiração das pequenas partes colocadas ao produto.
Foram levados em conta, inclusive, registros de acidentes com chupetas e mamadeiras que tiveram a fabricação original alterada.
Prisões. Voz do Brasil!
A Polícia Federal, com apoio do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, realizou hoje uma operação para prender uma quadrilha que atuava na concessão ilegal de permissões de pesca industrial.
A chamada Operação Enredados cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão em 6 estados e no Distrito Federal. 2 servidores do IBAMA foram presos, entre eles o superintendente de Santa Catarina. Em nota, a presidente do Instituto, Marilene Ramos, determinou a exoneração imediata do servidor.
Segundo a investigação, eles facilitavam a permissão da pesca para embarcações irregulares, causando sérios prejuízos ambientais.
A área ambiental do governo está entre as que mais punem servidores, segundo a Controladoria Geral da União. Nos últimos 10 anos, o IBAMA demitiu 184 servidores.
O diagnóstico sobre as principais causas de homicídios no Brasil foi lançado hoje pelo Ministério da Justiça.
Entre as situações analisadas estão as que envolvem drogas, disponibilidade de armas de fogo e conflitos entre a sociedade civil e o Estado.
O estudo vai servir para elaborar políticas para o combate à violência. A meta é reduzir em 5% o número de homicídios a cada ano.
No Brasil, a maior taxa de homicídios está no Nordeste. São cerca de 33 por cada 100 mil habitantes. Logo em seguida, vem a região Norte, com 31 homicídios, e a Centro-Oeste, com 26 por cada 100 mil habitantes. O Sudeste e o Sul apresentam as menores taxas, cerca de 17 e 14 homicídios, respectivamente. Os números são de 2014 e estão em um estudo divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Justiça. Segundo a Secretaria Nacional de Segurança Pública, Regina Mick, a ideia é usar esse diagnóstico para desenvolver um plano nacional e reduzir esse tipo de crime.
Nós buscaremos em cada ano diminuir 5%. É uma meta nacional e que será aplicada localmente, óbvio, com as diferenças sendo levadas em consideração.
Ainda segundo a secretária Regina Mick, a ideia é seguir modelos bem-sucedidos de parceria entre os governos estadual, federal e municipal na redução da criminalidade. De acordo com ela, Alagoas é um exemplo de atuação conjunta.
A Alagoas apresenta uma queda de 33% em 3 anos de homicídio. Foi a junção de esforços, governo federal, governo estadual, governo municipal, trazendo para discussão não só a segurança pública estrito senso, polícia, mas as áreas sociais do governo e Ministério Público, Judiciário e o sistema prisional.
Esta é a primeira edição do diagnóstico. Reportagem Carolina Becker.
Brasil 2016.
Uma das modalidades em que o Brasil tem grandes chances de ganhar medalhas nas Olimpíadas do ano que vem é o vôlei de praia.
E as duas duplas masculinas e femininas que vão representar o país contam com o apoio do governo federal por meio do Bolsa Pódio.
Hoje as duplas Alisson e Bruno, Evandro e Pedro Solberg, Larissa e Thalita e Ágata e Bárbara Seixas foram recebidas pela presidenta Dilma Rousseff.
Os atletas brasileiros do vôlei de praia recebidos nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff estão entre os que têm grande chance de ganhar medalhas nos Jogos Olímpicos do ano que vem no Rio de Janeiro. Segundo o ministro do Esporte, Jorge Hilton, a modalidade vem apresentando bons resultados graças ao trabalho dos atletas e técnicos e ao apoio do governo.
Esse ano foi o ano do vôlei de praia. As principais competições nacionais e internacionais que nós tivemos, nós fomos vitoriosos. E deve-se a isso uma parceria muito clara que existe hoje com o governo federal, através do Ministério do Esporte e a CBV, colocando o vôlei de praia aí como uma grande expectativa nossa de chegar ao pódio aí nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
Os 8 jogadores recebidos pela presidenta Dilma são beneficiários do Bolsa Pódio, um programa do governo federal que dá incentivo a esportistas de alto rendimento com chances de ganhar medalhas em competições olímpicas e paralímpicas. O governo também está investindo na construção e reforma de centros de treinamento de várias modalidades e complexos multiesportivos. A jogadora Larissa França elogiou o apoio do governo.
A gente tem uma valorização muito grande, a gente está sendo muito bem apoiada pelo Ministério do Esporte, pelo COBE, pelo governo federal, e eu acho que é o momento da gente estar colhendo os frutos e da gente estar se preparando cada vez melhor para o ano que vem, que é uma Olimpíada dentro de casa, né? Que é o sonho de todos nós.
No encontro, os atletas deram um presente a Dilma Rousseff, uma camiseta da seleção de vôlei que leva o nome da presidenta. Reportagem Ricardo Carandina.
O vôlei de praia começou a ser disputado nas Olimpíadas em 1996, em Atlanta, nos Estados Unidos.
Desde então, em 5 edições dos Jogos, o Brasil já conquistou 2 medalhas de ouro, 6 de prata e 3 de bronze, somando os torneios feminino e masculino.
E a tocha olímpica vai passar por cidades do Piauí. 6 já foram pré-selecionadas: Altos, Campo Maior, Parnaíba, Piracura, Piripiri e Teresina.
Hoje, uma reunião na capital do estado definiu os preparativos para essa passagem. Foram discutidas questões de planejamento, segurança e divulgação.
Uma das 6 cidades é a Piracuruca.
Neste domingo, a presidenta Dilma Rousseff viaja para uma visita oficial à Suécia e à Finlândia.
Brasil e Suécia assinaram há 2 meses um contrato para a compra de aviões caças para as Forças Armadas Brasileiras.
Segundo o Itamaraty, o acordo aproximou os 2 países, que agora querem construir uma ampla cooperação nas áreas comercial, tecnológica e científica.
Segundo o diretor do Departamento da Europa, do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Oswaldo Beato, há ainda interesse de parcerias no setor de energia renovável, especialmente o etanol.
Já na Finlândia, o embaixador afirmou que o Brasil quer conhecer as experiências em educação e bioenergia.
A Finlândia é um país que tem um dos melhores índices de educação, melhores sistemas de educação do mundo, sobretudo na educação primária, então estamos estudando aí maneiras de cooperar com a Finlândia para trazer experiências exitosas para o Brasil. Além da área educacional, nós temos o mesmo interesse de cooperação na área de bioenergias, né? Quer dizer, o etanol celulósico tem uma indústria enorme, a madeireira, e tem todo o interesse em utilizar esses restos de madeira para produzir etanol.
E a presidenta Dilma Rousseff voltou a dizer ter confiança de que o Brasil vai superar a crise e voltar a crescer.
A declaração foi feita nesta quarta-feira, durante entrevista à emissora EPTV, no interior de São Paulo, onde a presidenta entregou residências do Minha Casa Minha Vida e participou da inauguração de um laboratório de melhoramento da cana-de-açúcar.
Em todas as crises no Brasil, o processo de crise dura entre 8 meses, no máximo a 1 ano, 1 ano e meio. Nós temos certeza que o Brasil sairá dessa crise mais forte e com condições de fazer um ciclo de crescimento sustentável e mais robusto daqui para frente.
Na entrevista, Dilma também falou que movimentos políticos que pedem o impedimento do mandato presidencial são golpistas.
Não existe nenhuma base, nenhuma materialidade, nenhum elemento para se pedir um processo de impedimento em relação ao meu mandato. Nós consideramos que é, de fato, uma medida muito casuística. Não só casuística, mas golpista. É tentar chegar ao poder através de, vamos dizer assim, isso sim, pedaladas políticas. Isso sim é pedalada. É chegar ao poder através de atalhos.
7:19.
Para que não haja fraudes no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, as redes sociais vão ser monitoradas durante a realização das provas.
E os candidatos são proibidos de usar câmeras fotográficas, celulares ou qualquer outro dispositivo eletrônico.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, tem aprimorado a cada ano os procedimentos de segurança do exame.
Mais de 7 milhões de estudantes estão inscritos para fazer o Enem nos dias 24 e 25 de outubro.
Hoje é 15 de outubro, dia do professor.
Homens e mulheres que se dedicam a ensinar, formar os brasileiros, desde os pequenininhos até a descoberta por uma profissão. Aliás, o aprendizado nunca termina.
E isso mostra a importância desses profissionais. Por isso, a Voz do Brasil conversou hoje com professores e alunos de uma escola pública lá no Piauí. A instituição é modelo pelo desempenho nas Olimpíadas da Matemática e no Enem. E conta que o segredo está mesmo nas mãos dos mestres.
Os professores, eles sempre estão nos apoiando para, seja qual for o seu sonho, por mais alto que seja, eles estão te apoiando e te dando o aparato para que você consiga isso.
A afirmação é da estudante Franciele Cardoso de Brito, de 18 anos. Mora só com a mãe e sempre foi aluna de escola pública. Está terminando o ensino médio e quer ser juíza. Para isso, conta com um reforço na escola. Professores que se dedicam integralmente aos alunos.
A gente está estudando das 7h30 da manhã às 10 da noite. E eles não ganham nada para isso, viu? É por livre e espontânea vontade.
Franciele estuda na Escola de Ensino Médio Augustinho Brandão, em Cocal dos Alves, no Piauí, que se tornou conhecida nacionalmente pelo desempenho de seus estudantes nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas. Reforço que também levou a estudante Raimunda Vieira Pinto a mudar de opinião com relação aos números.
Eu não gostava, né, quando eu comecei a estudar, mas sempre peguei professores de matemática ótimos e eles me incentivaram a gostar da matemática.
Hoje, o ministro da Educação, Aloísio Mercadante, visitou instalações da escola no Piauí, que recebeu investimentos de quase R$500 mil para ampliar biblioteca, laboratórios de ciência e informática e para a construção de uma quadra de esportes. No dia do professor, Aloísio Mercadante destacou que a qualidade do ensino para todos é um desafio e fala das ações do governo para colocar a educação no centro das prioridades.
Nós temos feito um esforço muito grande para recuperar os salários, para valorizar profissionalmente, para melhorar as carreiras, para investir mais na infraestrutura docente, para produzir mais material didático, para complementar a formação dos professores, para ampliar as universidades, os institutos federais. É um conjunto de políticas para colocar a educação no centro das prioridades do Brasil.
Segundo a diretora Aurilene Vieira, as mudanças vão apoiar o ensino e aumentar o conforto dos estudantes. Para ela, a escola, que tem o título de modelo, tem apenas um objetivo.
O aluno pobre consegue sair da comunidade dele e tem acesso a entrar na Universidade Federal e se formar e mudar de vida, a vida dele e da família dele. Então, o que realmente é prioridade para nós é isso.
Objetivo que os professores ajudam a conquistar. Ruth Meire do Vale é professora de língua portuguesa há 4 anos e diz que vale a pena todo o esforço.
Quando o trabalho da gente tem resultados, ele faz sentido, e quando ele faz sentido, a gente gosta. A gente se esforça, mesmo que a gente sofra um pouco, né? Que a gente durma pouco, inclusive, para trabalhar, para dar conta, mas a gente faz com todo gosto.
E os estudantes sabem bem o valor desse esforço. Raimunda Vieira, lá de Cocal dos Alves, responde rápido quando perguntamos sobre a importância do professor.
Eles sempre passaram para a gente, além do conhecimento didático, o conhecimento da gente crescer como ser humano.
A professora Ruth tem a lição na ponta da língua.
É possível, sim, uma melhoria. De colocar na mente deles que eles podem conseguir, qualquer um pode conseguir o que quiser, né? Dependendo do esforço deles, da vontade deles. A gente procura sempre motivar.
Reportagem Roberto Camargo.
E no final desta tarde, a presidenta Dilma Rousseff divulgou no perfil do Facebook mensagens sobre o Dia dos Professores.
A presidenta disse que a educação é e será cada vez mais prioridade do governo e ressaltou a necessidade de trabalhar pela valorização desses profissionais.
Dilma também disse que, apesar das dificuldades econômicas, vão ser criadas até o fim do ano 906 mil vagas no ensino superior, além de 1 milhão e 300 mil vagas no Pronatec, e que, sem os professores, nada disso seria possível.
Você você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Horário de verão começa no domingo. A economia de energia pode abastecer uma cidade do tamanho de Brasília por um mês.
Turismo em alta no Brasil. A procura de destinos pelo país no verão é a maior dos últimos 5 anos.
O governo reconhece estado de emergência em 26 municípios do Rio Grande do Sul. Kits de apoio aos desabrigados foram enviados para a região.
Chances de medalha. Atletas do vôlei de praia se encontram com a presidenta Dilma. Eles recebem patrocínio do governo e têm vaga garantida nas Olimpíadas do ano que vem.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.